Central Manhã. Estamos de volta com o programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão, já com a presença da doutora Luzia Nepomuceno. Vamos mostrar, a doutora já está aqui conosco, nos dando o privilégio. Daqui a pouquinho vamos estar conversando com ela sobre regularização fundiária. É aquela entrega do título de propriedade para quem de direito, para quem já mora na terra. E nós vamos levantar aqui algumas questões com aquela simplicidade e a objetividade que a gente costuma ter, né? Ela lida com essa questão há muito tempo, tem muita experiência, já realizou diversas, até uma espécie de mutirões pelo estado do Maranhão para entrega do título de propriedade de terra para quem tem realmente o direito. Nós vamos falar sobre esse assunto. Antes, eu quero trazer rapidamente o repórter Jonas Mendes. Quero saber onde você se encontra, Jonas Mendes, e como é que está a cidade hoje, porque ontem à noite tivemos movimentações intensas em diversas regiões por causa do movimento dos motociclistas, da manifestação dos motociclistas. Como é que está a cidade hoje, Jonas? Bom dia.
Bom dia, companheiros. Até o momento, tranquila a cidade. Nós estamos aqui na Avenida Kennedy, próximo ao acesso ao bairro de Fátima, mas já giramos desde a madrugada em alguns pontos da nossa capital maranhense, realmente presenciamos aí alguns cuidados por parte da segurança pública a nível estadual e até municipal. E agora pela manhã o clima entrou em estado de normalidade. Nós tivemos, inclusive no começo da manhã, fazendo o levantamento tradicional no ICRIM e no Instituto Médico Legal de São Luís, até agora há pouco, o IML ainda não tinha liberado o corpo do mototaxista, né? Esse que gerou toda essa comoção e também gerou também esse protesto por parte da categoria. Então o corpo ainda permanece aqui no Instituto Médico Legal de São Luís. Além do corpo do mototaxista, o moto Uber, também foi registrada a entrada do corpo de uma vítima de enforcamento procedente do bairro do Monte Castelo, aqui na capital maranhense, e o corpo de uma vítima de arma de fogo procedente do bairro, ou seja, da cidade de Santa Inês, uma vítima de arma de fogo. O governo do estado do Maranhão vem investigando o trabalho e, através da GED, quanto à produção local. E desta vez, ontem, foi certificada a granja Rancho Caipira na produção de frangos, ovos. Vamos acompanhar o que fala a representante aqui da GED, aqui exatamente a senhora Jussiele Campos. Vamos acompanhar.
Então, cada novo registro é a certeza de mais um novo empreendimento que vai gerar lucro, renda e desenvolvimento para diversas famílias e para o município. Seguindo as diretrizes do nosso governador Carlos Brandão, a AGED segue auxiliando nesses processos, orientando e contribuindo para que esses novos empreendimentos cada vez mais cresçam, se desenvolvam e tenham mais valor no mercado, que eles alcancem aí não só o mercado do Maranhão, em todo o estado, mas também que eles avancem para que esses produtos cheguem ao mercado nacional. É a certeza da valorização do produto maranhense e do desenvolvimento do estado.
Muito bem. O clima é esse aqui, ó. Sol muito forte, o tempo com sol forte aqui na Avenida Kennedy, trânsito fluindo normal nesse momento aqui na nossa capital maranhense. Quero encerrar cumprimentando a doutora Luzia. Eu que tive a oportunidade de acompanhar, alguns anos atrás, esse trabalho realizado na área de Itaquibacanga, em que muitas pessoas hoje já podem dizer que são proprietárias do seu espaço de moradia, com esse trabalho realizado através da doutora Nepomuceno. Ok, companheiros? Bom dia.
Muito obrigado, Jonas Mendes, pelas informações ao vivo aqui no programa Central Manhã. Nós vamos a Brasília. Brasília sempre pegando fogo nas pautas. As pautas são muito, muito fortes. mais especialmente aqui para o estado do Maranhão, tem a questão da indicação pela Assembleia Legislativa, pelo governador Carlos Brandão, para a Corte do Tribunal de Contas do estado do Maranhão. Tem uma ação no Supremo Tribunal Federal, a última informação é de que essa ação teria sido separada de outras para seguir trâmites diferentes. É isso, Nildo Costa, bom dia.
Bom dia Humberto Fernandes, bom dia Jalma Pereira, bom dia também a doutora Luzia que está aí nos estúdios, bom dia a você que acompanha aqui o Central Manhã. Exatamente, Humberto Fernandes, uma decisão aí do ministro Flávio Dino, né? Mais uma daquelas decisões que está deixando todo mundo aí meio que perplexo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou ontem a separação das petições apresentadas pela advogada Clara Alcântara Botelho Machado do processo principal que discute as indicações da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para o Tribunal de Contas do Estado. A decisão cria um novo procedimento específico para tratar exclusivamente das manifestações da advogada. Ele quer o quê? Que esse processo agora, que foi referente a essa advogada, tramite em sigilo. E tudo que for ali da advogada, questionamentos, petições e tal, tudo que envolver a essa advogada, agora será separado dos outros, né, e em sigilo. E que há essa decisão, depois de muitas críticas, porque o ministro mandou abrir um inquérito contra o governador do estado do Maranhão, Carlos Brandão, quando isso deveria ser do STJ, que é o foro que corresponde aos governadores do estado, né? Então, mais essa decisão do ministro Flávio Dino, aí que está aí causando aí muitos questionamentos. E aqui na Câmara dos Deputados, Roberto Fernandes, haverá uma audiência pública proposta pelo deputado Hildo Rocha, do estado do Maranhão, do MDB, né, que vai debater sobre a atuação de ministros dos tribunais superiores, especificamente Supremo Tribunal Federal, contra procuradores estaduais, municipais, federais, né, aqueles que cometem crime de hermenêutica. Ah, doutora Tati, aí ela pode até nos explicar melhor, porque, sinceramente, eu nunca tinha nem ouvido, a gente é meio leigo nessa questão de direito, né? Nunca tinha ouvido falar nessa tal dessa palavra hermenêutica. E ontem eu disse, crime de hermenêutica, o que é isso? É quando o ministro toma a decisão, pune o procurador ou advogado por simplesmente não obedecer suas ordens ou não aí atender seus anseios. E nós conversamos com o autor do requerimento, deputado Hildo Rocha, ontem lá na CCJ, ele conversa conosco aí.
Nessa comissão foi aprovado esse nosso requerimento, que pretende discutir o exercício das funções dos procuradores de Estado nas demandas judiciais, principalmente quando envolve tribunais superiores. Recentemente, o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, o procurador Valdênio Caminha, foi exonerado a mando do ministro Alexandre de Moraes, porque entendeu que ele deixou de cumprir algo que não agradou a ele, mas que de fato não agradou ao ministro Flávio Dino, então ex-governador do Estado do Maranhão. O que de fato nós vamos estar aqui discutindo a respeito de como melhorar a legislação brasileira para evitar que advogados e procuradores sejam punidos apenas por emitir parecer, emitir opiniões jurídicas contrárias ao desejo de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Pois é, Humberto, tá aí. Agora essa decisão, essa data dessa audiência pública ainda não foi definida, mas de acordo com o autor desse requerimento, será convidado o presidente, agora atual, né, presidente que deixa dia 28 de setembro, deixa a presidência do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, também procuradores, inclusive o exonerado aí, o procurador, ex-procurador do Estado do Maranhão, e vem aqui na Câmara dos Deputados discutir este assunto. Para fechar aqui rápido, rapidamente aqui, que a gente quer ouvir aí a nossa juíza, o ex-presidente José Sarney será homenageado daqui a pouco, lá na sede do COFEN, que é o Conselho de Enfermagem aqui de Brasília, né? Ele que foi que sancionou a Lei 7.498 em 25 de junho de 1986, que regulamenta o exercício profissional da enfermagem no Brasil. Ele recebe essa homenagem daqui a pouco, às 9 horas, e vamos estar lá acompanhando o Beto Fernandes.
Muito obrigado, Nildo Costa, pela explicação da hermenêutica aqui no programa Central Manhã. Na verdade, no direito, a hermenêutica é a forma, a teoria e a prática na interpretação das normas jurídicas. Né? Cada um usa o seu termo. Eu estava até vendo um advogado que ele fez uma comparação durante um julgamento bastante interessante. Eu até passei aqui para a produção, mas depois a gente vai ver com mais tempo sobre isso. Né? Algumas interpretações da prática, da aplicação das normas jurídicas, e aí é onde entra o estudo da hermenêutica, mas eu não vou falar sobre esse assunto com quem tem tanta propriedade para falar sobre ele. Muito obrigado, doutora Luzia Nepomuceno. Já era já havia uma expectativa bastante grande, né, de conhecê-la pessoalmente e de poder conversar com a senhora ao vivo em rede de rádio e de televisão diante do trabalho que a senhora desempenha na vara agrária do estado do Maranhão. E aí, eu queria dividir essa entrevista em duas partes, com a permissão da Meritíssima. Em duas partes. Hoje nós vamos falar mais, porque a gente tem essa preocupação de ter uma linguagem muito clara, muito objetiva, para que os ouvintes de rádio, de televisão, todo mundo possam entender. E nós temos, vamos começar ela falando sobre, a senhora explicando, porque o cidadão chegou num determinado local, verificou de quem era o posseiro, dono daquela terra, o responsável por aquela terra, comprou aquele terreninho, construiu a casa dele, construiu a casa, e aí depois, quando foi fazer o registro para ter a escritura da casa dele, percebeu, aí apareceu um outro dono. Né? E aí é onde entra o trabalho da vara agrária do estado do Maranhão. Como resolver esse problema? Há um senso comum que diz assim, olha, depois de 5 anos tem o uso capião. É realmente assim ou o problema é um pouquinho mais complicado, doutora? Bom dia.
Bom dia, Humberto. Os meus cumprimentos, e é um prazer também estar aqui. Meus cumprimentos ao Jonas, ao Nildo
Costa.
Ao Nildo Costa, a todos vocês, e dizer que eu é que me sinto honrada de estar aqui para falar dessa questão fundiária. E como titular da vara agrária no Maranhão, eu sinto também a necessidade de que a gente saia um pouco também do gabinete para disseminar, inclusive hoje, a competência, a própria competência da vara agrária, que é uma vara hoje com competência para resolver as questões relativas de forma coletiva, ou seja, as demandas de forma coletiva, que diz a respeito a litígios que envolvam questões agrárias. E o que são questões agrárias? Ela está não só em área urbana, em área rural, como também em área urbana, desde que ali as pessoas morem e também tem alguma atividade agrícola.
Então, eu tratei de um caso mais específico, mas a vara agrária, a competência dela é da mais coletiva. Por exemplo, você está numa determinada região, vamos citar aqui a região da Cidade Operária. Aí as pessoas foram povoando, foram ocupando aquelas terras, construindo as suas moradias. Mas depois descobriu-se que aquela área pertence a um determinado dono, que pode ser um órgão público, fazer parte de um órgão público, pode ser de propriedade particular. Aí essas questões vão para a área agrária. A partir daí, qual é o procedimento?
Olha, meu caro Humberto, tanto essa situação da realidade fundiária na ilha de Upaú-Açu, que é composta por São Luís, Ribamar, Passo do Lumiar e Raposa.
Eu percebi que a senhora trouxe até um livro sobre isso.
Isso. Então, essas dificuldades, elas eram e são tão emergentes que levou a mim a ter que, inclusive, eu me senti chamada para fazer um livro onde ali esteja todo o regramento constitucional e infraconstitucional, como também a jurisprudência dos tribunais superiores, inclusive do Supremo Tribunal Federal, para que se tivesse e se tenha como se tem a solidificação hoje do regramento constitucional sobre as ilhas costeiras com sede de município.
Então, a primeira coisa, como magistrada, verificar as regras claras a respeito para poder tomar as decisões.
Isso. As regras realmente que ela é composta, se pergunta, quem pertence à ilha de Upaú-Açu nesses quatro municípios. A primeira coisa a separar são os terrenos firmes, né, fora do espaço de 33 metros da costa.
Quer dizer, das praias, para ser mais...
Esses 33 metros continuam como sendo terrenos de marinha e, por isso, pertencente à União.
A União,
então,
sim.
Então, cabe a ela, pelo Serviço do Patrimônio da União, aqui em São Luís, no Maranhão, SPU, fazer a devida regularização. Agora,
depois dos
33 metros, a União não tem mais um palmo de terra aqui na ilha de Upaú-Açu, e o legitimado para adquirir a propriedade é o ocupante.
Aí onde vem a história. A pessoa está morando já há 10 anos, 15 anos, naquele local. E aí ela já pensa assim, a terra é minha, mas eu não tenho o documento. Qual é o procedimento agora para ela poder ter em mãos o seu documento assinado pela juíza, dizendo assim, agora a sua casa está no seu terreno, pertence a você?
Opa, Humberto, aí você pode me dizer, doutora, mas se essa área não é mais da União...
De quem?
O cidadão está ali ocupando, mas não poderia ser do Estado, do município? Não. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já reconheceu, por acordo com repercussão geral...
Que vale para todo o Brasil.
Geral, e o que é repercussão geral? É que a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal não pode amanhã um juiz de primeira ou segunda instância ou tribunal superior chegar e dizer, não, eu tenho entendimento contrário. Não pode.
Não pode mais questionar.
Então, o que é que o Supremo estabeleceu neste acordo? Ele equiparou a territorialidade das ilhas costeiras com sede de município, e no caso está a nossa ilha, né, de Upaú-Açu. Ele equiparou as demais porções continentais do país. E com isso disse que, segundo a Constituição Federal, as terras são do Estado, são terras do Estado, com exceção de que essas terras estejam, inclusive, esse Estado não tenha título de propriedade, e o município também não tenha título de propriedade, e vai prevalecer a condição do ocupante. E essas áreas fora dos 33 metros da orla, né, não foram adquiridas pelo Estado e nem pelo município quando a União detinha a dominialidade dela. E qual o período que a União tinha a dominialidade das ilhas costeiras, de 5 de outubro de 88 a 5 de junho de 2005, e aí que veio a emenda que entrou em vigor em 5 de junho de 2005, a emenda constitucional número 46, e excluiu a União definitivamente do domínio dessas áreas.
O que significa que o cidadão que está
lá,
morando lá, ele tem o direito de requerer o seu documento de propriedade.
De adquirir originariamente, inclusive pela via do usucapião.
Essa parte está bem explicada e eu quero agradecer já à senhora e agradecer aos nossos teleouvintes que estão acompanhando pelo rádio e pela televisão dessa primeira parte da entrevista com a doutora Luzia de Pomuceno. Eu vou agradecer a vocês pela rede, mas se você quer saber mais sobre esse assunto, entrar em detalhes, qual é a tramitação da documentação, como da entrada, quem vai ser responsável por essa tramitação, até chegar na vara agrária do estado do Maranhão, para que haja ali uma manifestação do poder judiciário, aí você vai acompanhar o programa Central Manhã de amanhã. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.